No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, eu sou Ana Rogers e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje eu estou substituindo o João Scala, que volta na próxima semana. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o direito da mulher. Na semana passada, na quinta-feira, houve uma grande movimentação na Câmara dos Deputados ao tentar constituir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, porém sem a participação da bancada feminina. Este acontecimento gerou revolta e protestos, além de estar sendo considerado um retrocesso nos avanços dos direitos humanos. E para falar sobre esse e outros temas da nossa realidade política e social no Brasil, eu tenho aqui comigo hoje a Márcia Mussalem, mestre e doutora em Serviço Social, Políticas Sociais e Movimentos Sociais pela PUC. Márcia, tudo bem?
Tudo bem. Obrigada pelo convite, Ana.
Obrigada você por participar. Para a gente começar brevemente, a gente vai detalhando o decorrer do programa, como você vê o atual cenário aí que está se descortinando, especialmente no que diz direito aos direitos das mulheres?
Isso é péssimo, né? Crítico, péssimo, e um retrocesso, eu diria, em todos os campos dos direitos sociais, não só com relação às mulheres, né? Mas a questão dos idosos, das famílias, enfim, dos negros, dos homossexuais, enfim. Em relação a todos os direitos, eu vejo que é um retrocesso e rasgar mesmo a Constituição de 88, que foi com tanta luta popular, e infelizmente nós estamos aí a perigo, né?
A gente vai falar mais sobre isso no decorrer do programa e eu tenho aqui conosco também a Marli Gonçalves, jornalista formada pela Fundação FAAP, né? A FAAP, Fundação Álvares Penteado, e foi uma das fundadoras da revista Nós Mulheres em 1976. Tudo bem, Marli?
Tudo bem, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês.
E na sua visão, como você está enxergando esse momento?
Eu não sei se eu concordo tanto com a Márcia, quer dizer, eu vejo que o retrocesso moral está muito alto nesse país, é uma coisa absurda, mas também vejo que a nossa organização, durante esses poucos anos que estamos vivendo em liberdade, é maior do que até essas nossas dúvidas do que vai poder acontecer. Não vai poder acontecer o que está se pensando, porque nós vamos brigar por isso. Nós não estamos amarrados, não estamos acorrentados como já estivemos.
Ok, bom, a gente convida os ouvintes a participar do programa enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é 11 95077 1295, ligando para a produção através dos telefones 3289-3580 e 3253-4845, ou ainda postando sua pergunta ou comentário em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório do Terceiro Setor. A gente volta daqui a pouquinho.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoam.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave, da Rádio ONU em Português, em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, com uma matéria sobre o Dia Mundial da Higiene das Mãos. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, quer que todos os trabalhadores do setor aumentem a segurança através de uma melhora nos procedimentos de higiene das mãos para evitar infecções. O pedido foi feito para marcar o Dia Mundial da Higiene das Mãos, esta quinta-feira, 5 de maio, cuja campanha Salve Vidas, Limpe Suas Mãos, tem como tema as infecções cirúrgicas. O foco da agência da ONU é garantir que médicos e enfermeiros estejam com as mãos limpas desde o primeiro atendimento, quando o paciente chega ao hospital, até quando ele recebe alta. Segundo a OMS, as infecções relacionadas aos cuidados médicos ocorrem geralmente quando germes e bactérias são transferidos pelas mãos dos especialistas de saúde. Para evitar o problema, a organização divulgou uma cartilha explicando os 5 momentos onde a higiene das mãos deve ser feita. Em primeiro lugar, antes do trabalhador de saúde tocar no paciente e antes de qualquer procedimento médico. A limpeza das mãos deve ocorrer também logo depois de qualquer exposição a fluidos do paciente e depois de tocar na pessoa doente. E para finalizar, o médico ou enfermeiro deve também fazer a higiene depois de tocar em qualquer equipamento, cama ou outro material no quarto do paciente. Com essas medidas simples, a OMS espera reduzir os problemas no setor. A agência diz que as salas de cirurgia são os locais de origem para a maioria das infecções em países de baixa e média rendas. A incidência é de aproximadamente 11,8%. A agência afirmou que 8 milhões de vidas podem ser salvas somente em hospitais no mundo inteiro, todos os anos, se forem evitadas infecções nas salas de operação e em outras transmissões associadas a cuidados de saúde. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Esta foi a reportagem da Rádio ONU e vale lembrar que a higiene das mãos é importante para todos nós, né? A gente está com um surto aí, com uma epidemia de H1N1, então para todos nós essa recomendação é válida. Vou aproveitar também para fazer um informe sobre a edição de maio do nosso parceiro de conteúdo, o Jornal Le Monde Diplomatique Brasil, que está com muitas novidades. Os exemplares estão disponíveis nas melhores bancas do país, informação é importante, análise é fundamental. Agora, voltando aqui para as nossas convidadas, a gente tem dois momentos interessantes, né? Na semana que vem, no dia 11, o Senado vota o relatório sobre o processo de impeachment da presidenta Dilma. E hoje, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deixou de tornar-se presidente da Câmara, foi afastado, né? Dois momentos. Queria perguntar para vocês, em que medida esse afastamento é simbólico, uma vez que uma série de iniciativas e ações já foram desenvolvidas sob o poder do Eduardo Cunha na Câmara, então talvez haja situações que não podem ser revertidas, né? Então, ele ser afastado nesse momento, se isso ainda é simbólico para o Brasil ou não, e eu queria o comentário de vocês.
Bom, eu acredito que a gente está fazendo uma espécie de lavagem, igual a higiene das mãos aqui, que hoje é o dia, que mais uma vez é bom a gente lembrar, principalmente para o pessoal do setor médico, mas nós estamos precisando pegar, até numa expressão feminina, e limpar essas coisas todas, sem exceção. E acho que esse passo hoje foi fundamental, no sentido que esse homem era uma pedra no caminho, que estava, inclusive, tornando o processo de votação e de discussão de uma outra questão que é fundamental para o país, que é o impeachment, bastante, como é que eu podia dizer? Lesado, né? Vamos falar lesado. Então, agora eu acredito que a gente possa ter consciência que as coisas estão mudando. Não estão mudando muito, porque você vê, o que eu vi isso é o Valdir Maranhão, né?
Que também é outro que está mais sujeito. Também vai ser investigado pela Lava Jato.
Que pode ganhar dinheiro. Mas, na verdade, se você procurar o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e não sei onde, é uma coisa generalizada. A gente está batalhando contra uma infecção generalizada.
Agora, tem uma coisa, né? O Eduardo Cunha é uma pedra, mas por que essa pedra é uma coisa que eu acho que nós temos que questionar? Por que essa pedra tiraram do caminho somente agora?
Agora foi o processo.
Porque até então ele foi o grande mentor de todo o processo de impeachment contra o presidente Dilma. E naquele momento, o que menos de um mês, retiram o Eduardo Cunha. E por que não antes? Eu acho que é hora também de refletir. e ver até que ponto esse jogo político, essas regras do jogo, nós temos que enfrentar, que é a política brasileira, o executivo, o legislativo, o judiciário, as instituições. Eu acho isso muito sério, porque até então não é só o Eduardo Cunha, tem toda uma política conservadora, um congresso conservador, que foi conduzido pelo senhor Eduardo Cunha. Então é de se estranhar, eleito por uma parte desse povo. Acho que é muito complicado falar que esse Congresso representa o povo. O Eduardo Cunha, ou então a política brasileira, representa uma parte dele, sim. Mas Eduardo Cunha foi uma peça-chave e menos de um mês o STF retira, enfim, e caça o mandato dele. Por que não antes? Eu acho que está na hora de nós refletirmos para ver quais são essas regras do jogo, se essas regras realmente são limpas ou não, se são corretas ou não. Porque até então o povo brasileiro, nem todo o povo brasileiro, é ignorante e bobo para ver essas manobras políticas. E são manobras.
Além disso, também tem uma situação no nosso Congresso de que algumas pautas que estão esperando aí, que podem vir a ser aprovadas, né, após esse impeachment, se o impeachment acontecer e nesse novo governo, digamos, que são pautas que parecem ser pautas de cunho mais neoliberal e que parecem ser pautas que retiram alguns direitos, alguns benefícios da população. Então, nesse sentido, o Congresso, ainda que eleito pelo povo, ele está votando pautas que são contrárias ao interesse do povo, ou pelo menos contrárias ao interesse de uma parte dessa população brasileira, né? Como é que vocês veem esse futuro? Vocês acreditam que isso vá mesmo ser levado a cabo, ser aprovado? E como que vocês acham que a população vai reagir a isso?
Então, Ana, como logo que eu falei no começo, você mesmo falou agora, parece. Não, gente, vamos parar do parece. Não parece nada. Não existe nada sendo feito. Tá certo? Parece que vai dizer, parece, não sei quem diz. No momento, nós estamos vivendo um momento de transformação, que é fundamental, porque do jeito que está, não pode ficar. O país está parado, absolutamente parado, não há governo, não há o que se discutir, não há governo, não há governo em nenhuma das instâncias, eu não estou falando só do federal, porque toda a questão econômica vem afetando os estados, os municípios, todas as parcelas da população estão afetadas, não há como discutir isso, certo? Então, eu acredito que vão tentar porque eles estão lá, como eu volto a dizer, a representação do povo. Desculpa, não fui eu, nós votamos, o nosso está lá, o que você votou está lá, o que você votou talvez não esteja, mas está. Aquele é o Brasil, gente. Vamos parar de falar que não, que nós que sabemos das coisas. Aquele é o Brasil. Então vamos lidar com este Brasil.
Agora,
a questão da criação da comissão que você tinha se referido, é de um absurdo tão grande. Mas como que criação de comissão da mulher e do idoso? Gente, vamos trabalhar direito. Por quê? Talvez vocês não entendam tanto quanto como funciona o Congresso mesmo. Uma comissão é dinheiro, é gasto para nós. Então a comissão tem um assessor, um secretário, três assessores, três suplentes, três não sei o quê. Não serve para nada, nada do que a gente precisa que seja feito. Porque o que a gente precisa que seja feito, já tem lá um monte de comissões que já não estão fazendo. Então eu vi o protesto das mulheres no Congresso com um excelente olhar. Sabe, a Luísa Erundina realmente foi fantástica. Agora, eles são maioria. E eles vão criar e nós temos que descriar. Eles não vão deixar. Que nascituro? Que poder do nascituro? Gente, que poder do nascituro é esse que eles estão falando?
Agora, a gente, claro, a ideia é lutar contra. Agora, também há um outro cenário de que os movimentos sociais, por exemplo, estão sendo criminalizados. Então, parece haver uma reação também para abafar qualquer reação contrária, né?
Eu acho que existem diversas questões. Primeiro, que o governo não está parado. Pararam o governo na marra. Pararam o governo na marra desde 2014. Desde 2014, que inventaram uma crise absurdamente econômica. Existe, sim, uma crise econômica mundial. Existe um problema e uma crise estrutural do capitalismo. Existe uma ofensiva neoliberal, uma política conservadora mundial, como existe também resistência. Agora, pararam o Brasil, inventaram uma crise absurdamente gigantesca, muito maior do que se é, e, obviamente, a presidenta Dilma não conseguiu, até agora, fazer absolutamente nada. Paralelo a isso, diversas pautas conservadoras, projetos conservadores estão caminhando. E eu acho isso preocupante. Eu acho isso extremamente preocupante porque está caminhando, andando. Inclusive, o projeto de criminalização, a lei antiterrorismo, com relação aos movimentos sociais e ontem, no caso, também a CPI da UNE, que é um absurdo. A resistência tem que ter resistência, a instância, obviamente, do Congresso Institucional tem um peso, mas os movimentos sociais, eles sabem que tem um peso. A luta do povo, as lutas sociais dos movimentos têm um peso. E a Constituição de 88 deu essa abertura para a participação da sociedade civil. E eles querem rasgar isso, querem colocar exatamente o pano na boca, enfim, nós não estamos mais na ditadura, o que é isso? Né? Então está na hora da gente realmente reavaliar isso.
A gente tem um ouvinte na linha agora. Alô?
Alô?
Alô, quem fala?
É Luciano.
Oi, Luciano, de que bairro você é?
Itaquera.
Oi, Luciano. Luciano de Itaquera, né? Você quer fazer uma pergunta, um comentário para as nossas convidadas?
Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de estar retornando ao tema do feminismo, principalmente hoje no cenário da política brasileira, né? E eu gostaria de saber dos nossos convidados que hoje nós sabemos que a presença, infelizmente, ainda das mulheres na política ainda é meio tímida. Vem melhorando, mas ainda está muito aquém do que nós considerássemos o ideal. E, infelizmente, com a performance que a Dilma está tendo nesse mandato, tudo isso não pode estar vindo atrapalhar mais ainda essa construção que veio ganhando de ano em ano, aumentando a participação das mulheres. Eu gostaria de saber das convidadas a respeito disso.
Olha, claro que vai afetar, porque ela é a primeira presidente mulher do país. Nesse sentido, você tem razão. Mas, de outro ponto de vista, desde a sua própria eleição, que não foi agora, até respondendo para a Márcia, não esqueça que não foi o primeiro governo, já vem tentando ser aumentada essa participação. O problema é que, realmente, não há mulheres muito interessadas em participar do ponto de vista congressual, de entrar numa eleição, mas você vê as mulheres hoje, elas estão tendo um papel fundamental em todos os momentos da sociedade civil. Então, realmente, você tem razão num sentido, mas a gente tem que ficar muito atento para que isso não ocorra, para que não haja nenhum retrocesso.
Eu acho que é impressionante a criminalização em todas as esferas, inclusive da imagem. Da imagem da mulher por meio da presidenta da República. Isso basta ver as revistas, as últimas revistas da Veja, enfim, a Veja, isto é, e diversas revistas sobre estereótipos femininos e coloca a presidenta, como é uma representante, uma mulher, dizer, não, todas as mulheres são assim, as mulheres são assadas. Eu acho que nós ganhamos muito, a luta feminina, ela é contínua. Nós conseguimos avanços extraordinários. Claro que esse mundo masculino, o mundo do macho, nessa esfera institucional, política, é óbvio que ela sempre foi muito restrita às mulheres. O que foi o voto feminino? Quantos anos tem as conquistas? E nós estamos em busca disso. Tem mulheres em todas as instâncias da sociedade civil, nas organizações do terceiro setor, dos movimentos sociais, movimentos negros, etc. E nós estamos lutando, conquistando, e a presidenta Dilma, eu acho que é uma mulher interessante, é uma mulher de luta, com todos os prós e contras do governo Dilma, governo do PT, enfim, tem prós e contras, mas tivemos avanços gigantescos, que uma mulher que tem história, que tem toda uma história de vida e de luta, que lutou na ditadura, eu acho que não dá para negar. Nós estamos num momento onde se criminaliza absolutamente tudo, todas as instâncias da vida são criminalizadas. E a mulher não deveria, e jamais, né, obviamente, de ficar à mercê disso. Ela é criminalizada todos os dias. Mas eu acho que nós estamos lutando, tem aí um campo de participação, estamos dando, sim, gritando em voz alta mesmo, em todos os campos dos setores da sociedade.
Mas talvez esse problema também venha de que a própria presidente Dilma, desde que assumiu, não formou exatamente uma consciência feminina no governo, vamos combinar, não é?
Deixa só eu agradecer aqui, agradecer a participação do ouvinte. Obrigado por ter ligado para a gente. A gente está continuando com a discussão e acompanha aqui a nossa discussão, tá bom?
Ok, obrigado.
Obrigada, boa tarde.
Então, continuando, desculpa, Marília.
É apenas isso, porque eu acho que não houve nenhuma incentivo à participação da mulher. Ótimo, ela é uma mulher que foi a primeira presidente do país. Quais foram as ministras? Qual a importância que se deu à questão? Com qual coligação que foi feita? Quais foram as reais políticas? quais foram as decisões importantes?
Tivemos diversas políticas. O problema é que a grande mídia não divulga. Esse é um problema. A grande mídia vai divulgar as políticas, as comissões, os direitos e os avanços no campo da família, da mulher? Não, se divulga. Em hipótese alguma, eu nunca vi a grande mídia divulgar, por exemplo, as políticas públicas em defesa da Comissão da Verdade, o direito da mulher, questão do Bolsa Família, a presença da mulher como política pública representante dentro das políticas sociais, o papel da mulher. Isso não se divulga, isso se minimiza. E outra coisa, Marli, eu vou discordar de você com relação à consciência feminina, não é algo que se dá, é algo que se conquista. Eu acho que isso não é um papel, por exemplo, da Presidenta da República, de dar consciência. A consciência, ela é conquistada diariamente, na luta, na sociedade. E eu acho que isso, colocar a Presidenta como a mulher que deveria dar consciência, é minimizar todos os projetos, todos os movimentos e lutas das mulheres no campo da sociedade civil. Então, é algo que nós estamos conquistando ainda. Imagine o que é 4, 5 anos, 8 anos de um papel de uma mulher na presidência da República. É muito pouco. E as conquistas foram muitas, mas, infelizmente, isso não é divulgado, não é colocado, a não ser a criminalização da mulher e ela, enquanto mulher, também representante. Isso nós estamos verificando em todas as instâncias da grande mídia. Eu acho isso muito negativo. Acho que nós estamos conquistando, tivemos diversas conquistas no campo das políticas sociais.
Eu vou interromper um pouquinho a nossa conversa para conversar com a nossa repórter Joana Ferreira, que vai dar as informações sobre as nossas redes sociais. Joana, boa tarde.
Olá, Ana, tudo bem? Márcia, Marli,
olá.
Como vocês estão?
Quais são as novidades do nosso site e das nossas redes sociais essa semana, Joana?
A principal novidade dessa semana no nosso portal foi a estreia do desembargador federal Fausto De Santos, que agora ele é nosso colunista. E no primeiro texto para a coluna Verdade e Justiça, ele falou sobre a delação premiada, explicando o que é, como funciona, porque esse é um recurso não só útil, mas também ético. Na nossa agenda, nós temos um destaque também, que é o seminário que a Rede Nossa São Paulo realizará no próximo dia 13 de maio, sexta-feira que vem. O evento falará sobre a eleição direta para subprefeitos e os desafios para a descentralização da cidade. E para fechar, vale lembrar que a campanha Eu Me Importo já atingiu uma marca de 1 milhão de pessoas impactadas. A ação vem sendo desenvolvida pelo Observatório desde janeiro deste ano e incentiva o público a refletir sobre diversos problemas sociais, como os abusos contra crianças, mulheres, o grande número de refugiados no mundo e a parcela de crianças e adolescentes que continua fora da escola. Para saber mais sobre qualquer um desses assuntos, basta acessar o portal observatório3setor.com.br ou nosso Facebook, facebook.com/observatório3setor. Por enquanto é só, mas se entrar no portal tem muito mais notícias.
Obrigada, Joana,
tá,
por nossa
beijo
repórter.
A todas e bom programa.
Joana Ferreira, na semana que vem a Joana ou a Josa estão de volta. Obrigada. E a gente voltando aqui, quem entrar na página do Facebook, a gente tem essa campanha, né, Eu Me Importo, e ela é interessante porque ela está despertando nas pessoas as nossas realidades, as diversas realidades que a gente tropeça às vezes nessas realidades e não tem muito tempo para refletir sobre elas, né. A campanha tá realmente estimulando, está incentivando o debate, muita gente falando ali nas redes sociais, todos se importam, mas uns de uma maneira, outros de outra, críticas de todos os lados e está sendo um debate bem sadio. E quem entrar também na página e curtir também tem algumas iniciativas para quem se importa com essas causas, para saber como participar de uma ONG ou como participar como voluntário de algum projeto. Então, a campanha não só estimula a pensar, como convida a participar também.
Também pega a questão da assédio moral e sexual, né?
De todos os de diversos temas, né? Dos temas do universo feminino, dos temas das crianças, do idoso, dos moradores de rua, dos animais abandonados, dos refugiados, que a gente também tem uma questão muito séria hoje, né? O mundo inteiro tem uma questão séria dos refugiados, o Brasil tem recebido muitos e
é uma questão realidade.
É uma questão de adaptar essas pessoas também, né? Elas vêm de uma situação difícil, atravessam o mundo, fogem de uma guerra, abandonam seus lares, vão para um país desconhecido, não falam a língua e aí tem que enfrentar todas essas dificuldades e o país precisa acolhê-las, né? E voltando aqui ao nosso bate-papo, o nosso ouvinte tinha conversado sobre a participação da mulher na política, né? Nós temos poucas mulheres, né, participando no Congresso, poucas mulheres em cargos de gestão, porém nós somos a maior parte da população e a maioria das mulheres hoje em dia é quem sustenta o lar, né? As mulheres são o verdadeiro alicerce dos lares do Brasil. Muitas sozinhas, sem um marido, sem um companheiro que as ajude aí a cuidar da família. Como é que a gente muda essa realidade para que mais mulheres participem, já que nós somos praticamente o alicerce da sociedade brasileira, né? Como é que as mulheres participam mais e colocam aí os seus interesses, os seus desejos, as suas necessidades como prioridade da pauta política e social do país?
Como fazer isso? Uma boa questão.
Acho que é um grande desafio.
Na verdade, já existe. Existem diversos dados. Por exemplo, mulheres que estão em organizações da sociedade civil, segundo o IBGE, o IPEA Fasfil, o número chega a quase 70% de mulheres que fazem parte da gestão como voluntária, técnicas, em organizações da sociedade civil chamado terceiro setor. Mas, infelizmente, também não é divulgado. Existe aí um...
Mas elas são líderes?
Não somente líderes, gestoras, voluntárias, técnicas, são mulheres que estão nesse universo do chamado terceiro setor. Isso é maravilhoso, porque até então, pós-Constituição de 88, essa abertura e essa participação, e a própria participação e os direitos das mulheres, de uma forma geral, as conquistas, levaram essas mulheres a não ficarem somente dentro de casa. Então, nós estamos caminhando. Ah, é muito recente, mas existem diversos dados, não só das organizações da sociedade civil, mas diversos movimentos feministas, movimentos de mulheres, movimentos, enfim, em diversas questões de gênero. Isso é maravilhoso. Agora, é claro que é um caminho a ser conquistado do ponto de vista partidário. Sempre o universo político foi masculino, do macho, do homem. Isso a nível mundial. As conquistas femininas nesse universo partidário é muito recente. Diga-se de passagem, a questão do voto. Estava vendo o filme recentemente, repassando para as minhas alunas, as sufragistas.
Muito bom.
As próprias mulheres jovens não sabem que essa foi uma luta, e a luta do voto, a luta da participação. Isso foi uma conquista maravilhosa, a duras penas. E as pessoas, de novo, a sociedade masculina criminaliza mulheres violentas que conquistaram, até colocando bomba nas casas dos ingleses, enfim, por aí vai, né? Então, as lutas são lutas. E lutas sociais são lutas femininas e a luta, independentemente, é necessária. Né? E aí é outra coisa que a gente tem que questionar, essa questão da violência, entre aspas, né? As lutas sociais, a criminalização dos movimentos, criminalizando como lutas violentas, lutas bárbaras, e a sociedade não é essa coisa harmônica. São conflitos, as lutas.
O próprio Estado é violento, né? O Estado brasileiro é violento.
Agora... Sim, e as lutas e as conquistas são conflitos. Conflitos de classes. Isso não tem como negar. Imagine esse universo.
Conflitos não são tranquilos. Né?
Em hipótese alguma, mas o que passa é que a nossa sociedade é extremamente harmoniosa. A sociedade brasileira, extremamente harmoniosa, um povo generoso, tranquilo.
Que não é racista.
Que não
né?
é racista, que não é homofóbico, né? Não tem machista em hipótese alguma. E aí a violência do doméstica crescendo estupidamente, e as mulheres estão reagindo também a essa violência. E as próprias conquistas do ponto de vista da lei, da segurança, do amparo a essas mulheres, não tem como negar nos últimos 10 anos o que tem acontecido com relação à proteção às mulheres. Isso foi muito positivo.
Agora, vocês vão de concordar também que tanto movimentos de esquerda quanto de direita, quanto partidos, não são muito chegados a abrir espaço para as mulheres.
Assim, o espaço que as mulheres ocupam, né, assim, o espaço que as mulheres ocupam, ele é muito menor do que o que deveria ser ocupado,
sim, mais sofrido.
Independe dos partidos, isso sim. Agora, há partidos em que a participação da mulher é muito mais bem, tem uma visibilidade maior, e eu enxergo isso nos partidos de esquerda. Não estou dizendo que todos são abertos à participação das mulheres, mas na minha visão, há uma série de mulheres, de lideranças políticas de esquerda, a própria Luísa Erundina é uma delas, e que tem essa visibilidade. Quando dos partidos de direita, eu não consigo enxergar muitas dessas mulheres, que a gente tem esses nomes que a gente conhece muito bem aqui no parlamento, que já são... Aliás, a gente não consegue nem enxergar liderança jovem.
A Cássia Abreu, por exemplo, que está do lado da presidente Dilma.
Que é uma liderança, digamos, né? É, mas assim, eu não vejo muito mais que ela. E as próprias lideranças do próprio Congresso são lideranças de... São pessoas muito mais velhas. Mesmo as lideranças jovens, a gente está sentindo falta. O que a gente está vendo de liderança jovem hoje, que eu faço questão de destacar, é esse movimento estudantil de ocupação das escolas, que aconteceu em São Paulo, está acontecendo no Rio, que eu acho que isso é um exemplo de luta, de liderança. E aí a gente vê muitas meninas aí, porta-vozes desse movimento. Eu acho que é um movimento interessante, que está oxigenando aí a nossa sociedade. Aliás, eu queria pedir também a opinião de vocês a respeito deste movimento.
Só completando a Ana, o próprio PSOL e o PCdoB, né, eles promovem, têm diversos encontros, congressos, enfim, fóruns de mulheres. Para mulheres, de uma forma geral. Isso é muito bom, são partidos de esquerda. Isso é muito salutar, é muito interessante, porque é um outro movimento. O próprio PSOL...
Promover, abrir espaços dessa forma,
de
eu não discuto. Estou falando na participação real.
Não, mas isso é
na
participação.
Na direção, além da Jandira, quem tem? No PCdoB,
mas isso
presente.
É participação quando se abre, do ponto de vista partidário, discussões específicas para o papel da mulher na política, isso é participação, porque já abre um debate que até então não tinha. A participação também, ela entra nessa esfera, os debates, os fóruns, os congressos, chamar, olha, existe um espaço que é possível, só o PCdoB tem feito muito isso de forma muito interessante.
É, mas quando você lembra, que eu achei maravilhoso, a participação das mulheres no terceiro setor, que é essa questão real, né? São as mulheres que estão na periferia, que estão sofrendo a violência, que estão vendo seus filhos serem assassinados pela violência policial, que não tem dinheiro para comprar um alimento, que vê... Gente, quantos casos de microcefalia no país ontem foram divulgados? 1.400, quase, né? Uhum. Elas estão participando, na realidade, elas estão participando. Elas não estão ficando discutindo, elas não estão em reuniões.
É isso. Existem que eu estou também dizendo. Os coletivos.
Também não vejo os coletivos. Os sociais sendo liderados pelas mulheres.
Existem diversos movimentos sociais importantíssimos no Brasil. O movimento das mulheres negras, a marcha das mulheres negras. Isso é muito importante. As mulheres trabalhadoras do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, dos Sem Teto, MTST, MST, tem líderes, grandes lideranças femininas. Existe um grupo dentro do MST de mulheres trabalhadoras.
Falar do Guilherme Boulos? É? Como assim?
A mídia.
Não,
na verdade,
a mídia.
O que a gente escuta...
A mídia que deu espaço para ele.
O problema é quando você vai nas redes...
Você tem uma coluna na Folha de São Paulo.
Nas redes sociais, na grande mídia, você só, obviamente, coloca, porque a grande mídia inclusive criminaliza esses movimentos, essas lideranças masculinas. Quando você sai da grande mídia e você vai para as redes mais alternativas, os blogs, você vai ver que tem grandes movimentos e mulheres que estão à frente também desses movimentos e tendo uma atuação muito grande. O MST, por exemplo, no Norte e Nordeste, ninguém sabe disso. Isso é terrível, porque até então são lideranças masculinas que a grande mídia coloca, e de forma extremamente negativa.
Eu vou interromper um pouquinho aqui, a gente volta e vamos falar da mídia também, que eu acho que isso é importante, inclusive da mídia alternativa e das redes sociais. A gente está na linha com o consultor estratégico e fundador do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES, o Marcos Quizil. Boa tarde, Marcos.
Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Hoje eu estou aqui substituindo o Joel. E
opa.
Você tem a sua coluna aqui no nosso programa, né, para falar sobre o terceiro setor, né? Você faz um panorama do terceiro setor aqui no país e no mundo. E eu queria saber o que você tem de novidade para a gente hoje.
Ótimo. Eu acho que nessa situação tão difícil que o Brasil está, em que a gente tem notícias bem complicadas todo dia, eu gostaria de trazer hoje uma boa notícia, né?
Que bom, estamos precisando.
E que o terceiro setor joga um papel importantíssimo. Eu estou no aeroporto nesse momento, estou embarcando para Manaus, porque nós conseguimos desenvolver lá um projeto piloto para atender as crianças de primeira infância que vivem em áreas ribeirinhas do Amazonas. Essas crianças de 0 a 6 anos são normalmente as crianças que têm menos acesso a qualquer tipo de serviço, e muitos deles são crianças que nem a identidade como cidadão brasileiro, conseguiram receber. E nós conseguimos montar um programa piloto para fazer possível que medidas básicas sejam passadas para as mães grávidas e sejam passadas para as próprias cuidadoras durante o período que vai até os 6 anos de idade, onde você tenta estimular a criança no seu desenvolvimento biológico, psíquico, social. E esse programa piloto, extremamente e rigorosamente avaliado, mostrou que você pode alterar a qualidade de vida dessas pessoas usando o agente municipal de saúde. Uma pessoa extremamente simples da comunidade, que tem até o 2º grau, e que, apoiando essas pessoas para elas poderem estar preparadas, elas estão fazendo diferença na vida dessas crianças. O projeto piloto vem sendo desenvolvido nos últimos 5 anos e nós tivemos a felicidade de fazer com que o projeto fosse um incentivo para o governo do estado do Amazonas criar uma política pública para a primeira infância. Ou seja, toda e qualquer criança que nasce no estado do Amazonas vai ter acesso a esses estímulos para prepará-los para ser realmente cidadãos importantes para a nossa sociedade. E nós sabemos que esse período da vida é que conforma a possibilidade do indivíduo adulto. Sejam possibilidades intelectuais, sejam possibilidades de operação, sejam possibilidades de atuação de cidadania, etc. E hoje, então, eu estou embarcando agora, porque amanhã, oficialmente, num ato em que está o governador e todas as autoridades locais, o programa vai ser lançado com a participação de Secretaria de Saúde, de Educação, de Bem-Estar Social, de Direitos Humanos, que conformam um grupo diretivo para o governo do estado do Amazonas. E a gente viu como a sociedade civil, projeto apoiado pelo ITS, que é uma organização da qual eu fiz parte, sou fundador, uma organização da sociedade civil cria um projeto piloto e o projeto piloto se transforma em política pública. Eu acho que é o grande papel que pode ser executado por organizações do terceiro setor é servir de estímulo para que o governo faça as suas políticas públicas. Essa era a boa notícia que eu gostaria de compartilhar com você e com os ouvintes do programa.
Muito bem, ótima notícia. Parabéns ao ITS pelo projeto, parabéns ao governo do Amazonas por ter adotado o projeto e transformado em política pública. E esperamos que o projeto seja bem sucedido e que as crianças da primeira infância, né, de 0 a 6 anos no Amazonas, tenham esse atendimento adequado por parte do poder público, né? Que é um dever do poder público, né? E esperamos que isso seja bem sucedido lá no Amazonas. Obrigada pela notícia, uma boa viagem e um bom evento amanhã.
Muito obrigado, até a próxima.
Obrigada. Então, essa é a prova de que o terceiro setor consegue gerar novas tecnologias sociais, testá-las para que possam se tornar políticas públicas e que elas podem ganhar escala, né? Então, é uma parceria, é a prova de que o terceiro setor tem realmente um papel fundamental aqui na nossa sociedade.
Eu tô falando, pôr a mão na massa, fazer mudanças mesmo. As comunidades ribeirinhas, elas não têm o menor acesso a nada. E não adianta a gente vir daqui e falar, vamos fazer lá. Não vamos fazer nada. Quem vai fazer? Está lá.
São realidades
isso
diferentes.
Isso é interessante, esse trabalho que eles estão fazendo, justamente com a comunidade local. Só isso que funciona.
A gente vai cortar para o intervalo um minutinho, a gente volta já e a Márcia também faz o comentário dela.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Laura Gelbert, da Rádio Onda em Português. Notícias do Brasil e do mundo, produzidas pela nossa equipe de jornalismo, entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM. Parceiros da Rádio ONU. e para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.on.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Estamos de volta e vamos agora ouvir algumas notícias com a nossa repórter Natália Oliveira. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidadas. Boa tarde, nossos ouvintes. Mesmo após a decisão do ministro Teori Zavascki, desta madrugada, de afastar do mandato do deputado Eduardo Cunha, o presidente da Câmara deve manter o fórum privilegiado. A decisão de Teori, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, suspende as atividades parlamentares de Cunha, mas não retira as prerrogativas que o PMDBista tem como deputado. Deste modo, Cunha continua a ser investigado e processado criminalmente pelo Supremo, e não pela Justiça de primeiro grau. Teori pretende levar a decisão sobre o afastamento do deputado Eduardo Cunha do mandato para ser referendada pelo plenário da Corte ainda nesta tarde. Mulheres em tratamento contra o câncer realizaram uma sessão fotográfica em Gaspar, no Vale do Itajaí, para elevar a autoestima. O resultado vai virar uma mostra em Blumenau, Santa Catarina. Também no Vale, no shopping Neumarket, de 23 de maio a 4 de junho. O grupo As Poderosas, como elas se denominam, atualmente conta com 30 mulheres moradoras das cidades do Vale, como Gaspar, Blumenau, Brusque e Indaial, além de Curitiba, no Paraná. Elas formaram uma rede virtual e trocam apoio e dicas de tratamento pelo WhatsApp. Dessas, 15 mulheres, entre 18 e 52 anos, aceitaram participar da sessão batizada de A Beleza Além do Câncer. Para elas, a vaidade é o fator primordial para lidar com a doença. E em 2015, depois de ser intimidada por um homem mais velho na rua, a estudante Catarina Dória, de 17 anos, abriu mão de um dinheiro que guardava para uma viagem de formatura para poder desenvolver um aplicativo chamado Sai Pra Lá, que mapeia casos de assédio na cidade de São Paulo. Ela contratou um desenvolvedor e um designer e 3 meses depois lançou o aplicativo. 12 horas após o lançamento, já haviam sido feitos 2.600 downloads do aplicativo, que funciona em iOS e Android. No primeiro dia, foram registradas 300 ocorrências de assédio. Hoje, o aplicativo já conta com mais de 10 mil downloads realizados. Natália Oliveira, para o Observatório do Terceiro Setor.
Tá aí as notícias com a nossa repórter Natália Oliveira, que volta semana que vem. E genial essa notícia do aplicativo, né, Zé?
Maravilhoso. Vou ficar aqui ouvindo essas boas notícias da realidade.
Ah, e a juventude aí. Tem a juventude que participa e que está criativa e atuante. Aí voltando aqui...
Independente de partido, independente de ideologia, independente de organização. Vão indo. É assim que a gente conseguiu chegar até aqui e é assim que a gente vai conseguir seguir.
É, mas de qualquer forma, assim, a sociedade tem que ter essa atuação, mas a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com o desprezo aos partidos. Os nossos partidos políticos não são os ideais no momento, nós temos que melhorá-los, mas ainda é melhor que eles existam, porque a falta de partidos políticos é a ausência de política.
Nós
temos, né?
Vamos ter outros tipos de organizações tão importantes quanto... Né?
Isso é muito perigoso, eu acho, extremamente perigoso, minimizar o papel do Estado, minimizar o papel dos partidos, dos sindicatos. Nós vivemos momentos exatamente de um discurso pós-moderno perigosíssimo, porque esse discurso é da ideologia neoliberal. Minimizar a importância dos sindicatos, que eles são importantes, mas obviamente a conjuntura é outra. Os sindicatos têm hoje, obviamente, eles se transformaram o papel, enfim, a gente tem que rever o papel dos sindicatos, né, nessa estrutura e nesse estágio do capitalismo, mas eles são importantes, eles defendem uma classe. Os partidos, a instância institucional partidária, ela é fundamental. A instância política. Então, minimizar em hipótese alguma, mas rever qual é o papel do partido político no século XXI, dos sindicatos e os chamados novos movimentos sociais. Eu acho isso perigoso porque é um discurso exatamente de uma ideologia conservadora de minimizar os partidos. Hoje a gente vê...
Por isso que nós estamos com 30.
Hoje nós... E temos que rever e fazer, por que não, uma reforma política, rever essa questão da instância política, as regras do jogo político, mas em hipótese alguma minimizar, porque eles têm a sua importância.
Eu tenho aqui umas perguntas de ouvintes, né? Antes que o programa termine, a gente acaba não lendo as perguntas aqui dos ouvintes. O Márcio Alves de Cotia pergunta: o que o deputado que assumiu o lugar de Cunha fez hoje, cortar o microfone da deputada Luiza Erundini e a transmissão da TV, pode ser um preconceito de gênero?
Não, ele é preconceituoso com o mundo dele, com a barbárie dele.
Regras do jogo político, a saída do Eduardo Cunha não quer dizer que o Congresso tem um Congresso extremamente conservador, reacionário. Todo mundo, isso foi um ganho muito importante hoje, a saída, enfim, do Eduardo Cunha, mas a gente tem aí um Congresso conservador, autoritário, e a luta tem que continuar, e vai continuar, e deve continuar.
E a mesa foi eleita, né, gente, com o poder real, o poder que está no poder mesmo.
A Carla Patrícia, do Jardim Corisco, pergunta: o próximo a perder o mandato urgente precisa ser... Pergunta não, faz um comentário primeiro. O próximo a perder o mandato urgente precisa ser o Bolsonaro. Como um racista, xenófobo e homofóbico pode representar a população? Boa pergunta.
Nossa, não representa... Quem ele representa?
Não somente ele, mas também o Feliciano, que ontem, enfim, a abertura da CPI da Uni foi... projeto, enfim, é a iniciativa do Feliciano, de criminalizar a Uni, o movimento social.
E por incrível que pareça, na última pesquisa da Datafolha, o Bolsonaro, entre os mais ricos, aparece aí como uma opção, como uma alternativa para candidato à presidência.
A confusão está muito grande, gente. Não dá para ter nenhuma noção hoje. Essas pessoas estão lá e elas estão começando, elas falam, aí elas têm... tanto da mídia alternativa, etc, etc, como da grande mídia, como vocês chamam, destaque. O que eu vou fazer? Eles vão fazer. Nós aprendemos a fazer nossos destaques também. Quando o povo vai para a rua fechar a estrada e botar fogo, ganha a primeira página. E ganha. Você não vai me dizer que você não teve essa notícia por outro lugar. Da mesma forma eles. Dão declarações ridículas, lá está tudo quanto é jornalista anotando as declarações ridículas com a foto deles, e é a foto deles que vai dar o voto.
O problema é como é colocado, vão para a estrada, queimam pneus, enfim, os movimentos, como a grande mídia coloca a notícia, e é diferente. Eles colocam realmente, mas eles colocam como uma forma de criminalizar baderneiros, movimentos que estão incendiando o Brasil, não tem sentido, porque o Brasil está num caos. Esse é o problema, eles divulgam. Agora, como eles divulgam, é tendencioso. Isso é um perigo.
Não, a mídia até alternativa então, não é tendenciosa.
A mídia alternativa divulga os fatos. Eu gosto muito da mídia alternativa, eu gosto muito dos blogueiros. Eu acho que os blogueiros tiveram um papel fundamental nos movimentos, nesse contra-movimento contra o golpe. As mídias alternativas foram maravilhosas, os blogueiros teve um papel. Os jornalistas livres, que eu tenho grande admiração por eles. Mídias também dos jovens, mídia ninja e outras mídias das redes sociais tiveram um papel fundamental. O problema é que hoje nós não temos a democratização da mídia, que é da informação. A informação, como ela deve ser colocada. E aí colocar o MST...
Você está querendo controle.
Democratização da mídia não é controle. Essa é uma discussão extremamente errada dos meios de comunicação. Que democratizar a mídia significa ditadura e controle. Não, mas democratizar a informação. Todo mundo deve ter informação igual. O que nós vemos hoje, verificamos hoje, são quatro grandes emissoras que, se você liga e troca de canal, é a mesma notícia da mesma maneira. O povo brasileiro não tem acesso a uma informação diversa, diversificada, plural.
E vamos deixar bem claro também que, assim, nenhuma mídia ela é imparcial. Toda mídia tem uma tendência, né? Agora, a mídia de esquerda, ela diz claramente que ela é uma mídia de esquerda. Ela tem a tendência, ela anuncia. A grande mídia é claramente de direita, porém isso não é colocado. Ela dá uma, ela pode dar qualquer informação como sendo uma informação simplesmente. Mas a informação vai editorializada.
E o que então, nós vivemos hoje
não é um problema.
O que nós vivemos hoje é a ditadura.
Mas ela é...
Jornalistas livres do quê?
O que nós vivemos hoje é a ditadura da grande mídia. As pessoas acham que democratizar a mídia é ditadura, é colocar... Que é isso, gente? Que discussão é essa?
Minha profissão.
Sabe, quantos países fizeram, a própria Argentina, com toda a luta, fez, enfim, regulação. E infelizmente a Inglaterra também. Agora, infelizmente, a Globo coloca isso logo no seu editorial, que regular a mídia é ditadura, é controle. gente, pelo amor de Deus, isso é enganar. Não, é fundamental.
Não, acha que é,
não é
na
só na Globo, eu estou falando de todas as emissoras. Isso não é não. O nosso maior problema hoje, dessa polarização que hoje existe no Brasil, foi a mídia, a grande mídia, ela foi fundamental.
Não, os escândalos apareceram,
não,
tudo nada.
O problema é como você coloca os escândalos, como você divulga, e você pode polarizar uma sociedade. A grande mídia, ela teve um papel muito importante para o que está acontecendo hoje no Brasil, essa onda de violência, que você não pode usar vermelho porque você é taxado de petista. Você não pode usar vermelho porque mandam você ir para Cuba. É coxinha, é petralha, é uma confusão. A grande mídia, ela foi fundamental. Basta ver nos últimos meses o que, que aconteceu.
Não, basta ver o que os jornais do mundo inteiro estão falando da grande mídia no Brasil, né? Porque os
a grande mídia é um partido ortodoxo.
E é tendenciosa.
É um partido. Por que eles estão falando, gente?
Nossa, fez um papel Le Monde, o New York Times.
Imagina, a grande mídia fez o papel de partido. E isso, eles pensam que todo mundo é ignorante, idiota, de não ver essa tendência, essa notícia tendenciosa, manipuladora e violenta.
Foram alimentados pela Petrobras, né? Olha que interessante. Pelos
agora, de
sociais.
Qualquer forma, então, eles não deveriam nem receber
pois
verbas.
É, né? E agora, os jornalistas não, livres.
Temos
deveriam
que democratizar urgente. Senão,
independente do quê?
Infelizmente, Luiz Inácio Lula da Silva deveria ter feito isso lá no início. Infelizmente, o governo não fez, que foi um projeto. Vamos democratizar, mexer nos meios de comunicação, regular, concessões, etc. Isso não foi feito. E isso que está acontecendo hoje no Brasil é fruto dessa mídia também, que tem um papel extremamente importante e central no que está acontecendo hoje no Brasil. Porque as pessoas, elas ligam à televisão. Elas se informam pela televisão, infelizmente. Não são pelas
pois
redes
é,
sociais.
Né? Não dá para pegar, né?
Pois
o Paulo
é,
Henrique
né?
Não é realmente.
É, aí
até porque o governo... O governo não incentivou a criação de internet livre para as casas.
O número de acesso é bem pequeno.
Os investimentos nessa área são bem pequenos. Vocês não levam em consideração.
Tiveram diversos investimentos nessa área. Foi importante.
Que a televisão está no bar.
Que por sinal, se não for as redes sociais.
Com certeza. A internet no Brasil é cara. Ela não é acessível.
Desculpa.
Também
faz parte. Mas avançamos só. Não me venham falar em jornalistas livres e mídia independente. Desculpa. Isso não, não existe.
Toda
isso
a mídia existe. Tem sua tendência.
Isso não existe.
Se existe,
isso é claro.
Elas têm um papel fundamental e elas estão tendo hoje nas redes sociais, nos coletivos, na periferia.
Então, vocês, gente, presta
é
atenção.
Uma maravilha, gente.
Presta atenção. Vocês estão falando com vocês mesmos. Então, não dá para entender, é difícil entender isso. Você acha que Paulo Henrique Amorim é informação? Quem você acha? Que o Diário do Centro do Mundo, que o cara vive em Londres, é informação? Ora, me desculpa. Aí já é demais, né?
Depende do ponto de vista.
Você
de
o que
falar
TV
para
Brasil? Cadê a TV Brasil?
Depende.
A TV Brasil.
Depende do
Deus.
Ponto de vista falar para si mesmo.
Não,
porque até então.
Pensar,
é cruel
pensar.
Isso. Enquanto não tiver democratização, realmente, né? Nós estamos numa balança desfavorável.
Você fala em democratização, não, eu exemplo, fala em controle da mídia, gente.
Eu,
não
por
dá.
Exemplo, acredito num programa como Observatório.
Pronto.
Que dá voz a todas as tendências.
Pronto.
É, temos aqui a Mali, temos aqui a Márcia, cada uma com a sua tendência. Então, é esse tipo de mídia que a gente está defendendo, um tipo de mídia que dê...
A gente tem os coletivos de comunicação, os coletivos de comunicação, Intervozes e outros, não dá para negar, não dá para negar a participação.
Estão falando com vocês próprios.
Tenho mais uma pergunta aqui. Tenho mais uma pergunta aqui do Carlos...
Desculpa, eu vivo nesse meio, é minha profissão.
Carlos Alberto Muniz.
Aí nós estamos discutindo.
Carlos Alberto Muniz de Interlagos. Pergunta, a revista Veja... relacionou a esposa do Michel Temer, a Marcela Temer, como bela, do lar e recatada. Foi, claro, um preconceito com as outras mulheres que não se enquadram nesse padrão, nessas palavras. Eles quiseram fazer uma comparação com a presidente? Pergunta aqui do Carlos para vocês.
Gente, é uma infelicidade. São as matérias infelizes que estão em todos os lugares. Isso é um título. As pessoas leram esta matéria, por um acaso? Bom, também não precisam ter lido, porque era uma porcaria de grande nível. Entendeu? Assim como a Folha, semana passada, publicou outra porcaria de grande nível. O que eu tenho a ver que a Marcela Temer é do lar, recatada, que tem trança, que faz não sei o quê? Eu não estou querendo saber disso, gente.
Essa é
a questão feminina.
Isso é interessante. Mostra, sabe o quê? O quanto a nossa sociedade é conservadora. Isso mostra o quanto a sociedade, nós precisamos evoluir e discutir isso com a sociedade civil.
Para quem lê a matéria, porque aquele título é um absurdo.
É a grande mídia.
É a grande mídia.
É a grande mídia.
É a grande mídia. E eu vi o que a pequena mídia falou.
E o que a pequena
mídia? Eu vejo o que a pequena mídia fala das mulheres.
Eu acho que não é pequena, não.
Eu vejo todas as mídias, meu amor. Eu assisto tudo. Eu vejo tudo. Eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu tanto tenho que, infelizmente, tenho que ler as bobagens que são ditas pelos jornalistas livres. Eu acompanho todos os protestos pela mídia ninja, aquela coisa imparcial, aquela coisa bem feita, aquela coisa... Gente, e vive do quê? Vive do ar? Vive do ar?
O que é pequena, que você chama de pequena, que para mim não é pequena?
A pequena mídia são esses jornalistas pagos pelo governo, claramente pagos, que hoje estão sendo denunciados e que vão acabar presos também.
E o que você acha que a
esse é o problema, porque eles não tiraram dinheiro meu e seu do imposto, eles tiraram da Petrobras.
E o que foi que a pequena mídia divulgou que você ia falando sobre a...
Gente,
o que foi que a pequena mídia divulgou?
Esta mulher é uma dona de casa, é uma sem nada. E eu não tenho nada a ver que ela é, o que ela faz comida, se ela deixa de fazer.
Pelo contrário.
Ela, tá nem aí. Ela vai me governar?
Pelo contrário.
Ela vai me governar. Ela não vai governar.
Pelo contrário, foi bastante divulgado e colocado em ênfase a questão do movimento feminista.
Dela.
Não. A questão do problema da mulher brasileira, o conservadorismo e a luta feminina. Isso foi muito divulgado, que foi muito positivo, eu diria.
Sim, Márcia. Mas ninguém defendeu a Marcela, que teve a opção dela, ela faz o que ela quer.
Essa discussão da grande mídia, acho que vai render um outro programa.
Opa.
Da grande, da pequena, da mídia em geral, da regulação, vale uma outra pauta, vai render um outro programa. Mas, infelizmente, a gente vai ter que ficar por aqui, o papo estava bom. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença da Márcia Mussalem, a mestre e doutora em Serviço Social, Políticas Sociais e Movimentos Sociais pela PUC. E a Marli Gonçalves, jornalista, formada pela Fundação Armando Álvares Penteado e foi uma das fundadoras da revista Nós Mulheres de 76.
Sim,
foi um
papo 40 anos.
Maravilhoso e é rico aí, com várias vertentes e opiniões, e é disso que o Observatório é feito. A produção do programa é da Maria Fernanda, da Joana Ferreira e da Natália Oliveira, e o nosso programa está na TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima semana, às 14 horas, ao vivo, com o Joel Scala, em nosso portal, no observatório3setor.com.br, simultaneamente na Rádio Trianon 740M, aqui na Trianon, e na AltV. O Observatório Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável, volta na semana que vem. Obrigada e uma boa tarde a todos.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.